Rota Alternativa.
Acessar e-mail, fazer postagens no Facebook, comprar produtos pela internet, pagar contas pelo aplicativo do banco, como viver atualmente sem as facilidades da web? Por outro lado, a agilidade e comodidade do mundo virtual cobram seu preço. Inserimos informações da nossa vida pessoal e profissional, concordamos com termos de uso de sites e aplicativos que muitas vezes nem sequer lemos. Será possível utilizar a rede com mais segurança? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor, advogado e especialista em segurança digital, Dr. José Milagre. Professor, é um prazer ter você aqui no Rota Alternativa.
Oi, prazer é nosso, eu que agradeço o convite.
Doutor José Milagre, é possível utilizar as tecnologias sem nos expor a riscos?
Olha, esse é um dilema muito interessante à medida em que hoje cada vez mais nós cedemos a parcela da nossa privacidade, tendo em vista necessitar usufruir as facilidades do mundo moderno, sobretudo as novas tecnologias, seja um comunicador, seja uma rede social, seja um aplicativo. Em todo momento eu estou cedendo dados, cedendo informações, estou me relacionando com pessoas remotamente e toda essa tecnologia oferece sim as suas ameaças à privacidade, as ameaças à integridade do cidadão, do indivíduo. O fato é que hoje também essa mesma tecnologia que, de certo modo, pode proporcionar novas ameaças e que serve de base para novas ameaças, novos ataques que exploram as próprias vulnerabilidades que nós, usuários, permitimos, nós temos também tecnologias que permitem que eu aprimore as minhas configurações e que eu garanta um nível maior de segurança da informação. Tudo é uma questão de educação digital. Nós vivemos hoje em um cenário em que inúmeras pessoas são lançadas no mundo digital e muitas vezes não têm noção dos riscos da superexposição ou mesmo da configuração adequada das ferramentas. Eu diria que na grande maioria das ferramentas e das tecnologias que nós utilizamos, hoje é possível sim configurar e parametrizar configurações que vão garantir um nível mais elevado, um nível adicional de segurança e privacidade, permitindo que nós possamos usufruir de todas essas tecnologias e, ao mesmo tempo, mantenhamos a nossa privacidade e os nossos dados seguros.
E sobre os termos de uso, né, de sites, aplicativos, poucas pessoas realmente leem essas cláusulas, né? Quais são os principais perigos quando concordamos com esses contratos?
Isso é muito interessante à medida em que hoje eu não tenho só termos de uso de sites, mas eu tenho termos de uso de aplicativos em que o usuário, né, nós chamamos de Click Wrap Agreement, o usuário ou ele clica e aceita ou ele não instala a ferramenta e que dão poderes à ferramenta, ao titular do aplicativo, a inúmeros acessos. Então, hoje um aplicativo, por exemplo, pode monitorar os seus contatos, pode inspecionar o conteúdo da sua galeria de fotos, pode até mesmo fazer o upload de informações para o seu Google Drive, por exemplo, pode coletar, pode mandar mensagem em seu nome, pode postar em seu nome, pode acessar os seus contatos, pode coletar informações do seu dispositivo. São técnicas hoje muito comuns em aplicativos e que o usuário muitas vezes consente sem saber, ou seja, aceita para utilizar um aplicativo X ou Y que essas informações que o aplicativo possa controlar o seu aparelho. Então é muito importante que as pessoas criem o hábito de ler os termos de uso, as políticas de privacidade, ou seja, como o aplicativo vai tratar as informações que você fornecer, como ele vai preservar, quais são as medidas de segurança que ele usa para preservar e principalmente garantir que ele não vai ceder suas informações a terceiros ou para propaganda direcionada e assim por diante. E muito cuidado, sempre que verificar que um aplicativo está pedindo mais do que o necessário para que você possa utilizar, que você exerça o seu direito de escolha e busque uma outra aplicação.
Doutor José Milagre, a próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Normalmente, quando a gente vai usar um aplicativo de banco, por exemplo, a gente tem uma preocupação com os nossos dados. Mas isso não acontece com outros tipos de aplicativos, né? Como para perda de peso, esportes. Essas informações, elas realmente são inofensivas?
Veja, na verdade, nós não podemos garantir que as informações coletadas são inofensivas. Né? Nós temos hoje é que os aplicativos, a partir do momento em que estão instalados, eles têm a capacidade de coletar inúmeras informações do usuário, inclusive formar banco de dados, fazer o download de informações sem que o usuário perceba, a habilitação do GPS do usuário, dado de localização. E a grande questão é, se esse titular do aplicativo vai utilizar esses dados para boas ou más finalidades, nós nunca saberemos. Nós sabemos que é muito simples hoje qualquer pessoa, inclusive um usuário mal intencionado, construir um aplicativo e submeter ele a um Play, a um Google Play, a uma Apple Store, rapidamente permanecer lá com seu aplicativo durante um bom tempo. Então é muito importante que as pessoas não considerem que é inofensivo os dados que são coletados por aplicativos, porque hoje eles podem gerar grandes danos às pessoas, inclusive contratação de serviços, eventualmente desfalques financeiros, aplicação de golpes, fraudes e assim por diante. Muito importante que antes de fazer o download de qualquer aplicativo, você cheque a reputação desse aplicativo. As principais plataformas hoje que permitem que o usuário baixe aplicativos, elas têm um ranking ali de avaliações e até mesmo comentários dos usuários. Não custa o usuário dar uma olhada nesse contexto, verificar quais são as avaliações e sempre fazer pesquisas antes de instalar qualquer aplicativo. Um aplicativo é um programa executável e esse programa pode proceder uma série de rotinas ocultas que o usuário sequer sabe que elas estão acontecendo. Ele baixou um aplicativo lá para corrida, por exemplo, um aplicativo de nutrição. Por outro lado, podem existir uma série de ações que estão ocorrendo em modo oculto, coletando informações dele, ou enfim, tendo acesso a informações privadas, e a partir daí ele corre risco, sim, de ser vítima de um crime eletrônico.
E quais são as principais dicas que você pode dar aos nossos ouvintes para que eles possam, pelo menos, reduzir os riscos oferecidos pelo mundo virtual?
Muito bem, considerando hoje que nós temos um número elevado de dispositivos móveis, né? Já temos aí mais dispositivos móveis do que máquinas, do que computadores pessoais. Nós temos aí 3 dispositivos para cada cidadão. Hoje nós temos aí um dispositivo móvel, um celular, mais como um computador, né? Ele faz praticamente tudo, tem sistema operacional, tem aplicativos de escritório, tem aplicativos de edição, pessoas que controlam redes sociais, trabalham. O que nós percebemos é que a mesma preocupação que eu tenho hoje em manter um computador seguro, ela inexiste quando eu falo em um celular. Por outro lado, eu tenho muito mais hoje informações sensíveis em um celular do que em um computador. E isso é muito comum porque a mobilidade chegou e hoje os dados estão armazenados nesses dispositivos. E mais, a partir desses dispositivos eu acesso outros dispositivos na nuvem, por exemplo, que estão habilitados no celular, que me permitem àquele que indevidamente tem acesso ao celular aceder e ter acesso a outras informações, como um Google Drive, um Dropbox e assim por diante. Isso é só para chamar a atenção das pessoas do risco que é hoje você negligenciar com a segurança de um dispositivo móvel. Então, a mesma segurança que nós temos em relação ao computador, sistema operacional atualizado, atualizações de segurança, um bom antivírus, um firewall, critério na hora de instalação de aplicativos e, principalmente, não sair clicando em qualquer e-mail que recebe sem checar a idoneidade, são algumas orientações que, se adotadas em relação ao dispositivo móvel, ao celular, ao tablet, vão reduzir muito a possibilidade do seu titular ser vítima de um crime eletrônico. É importante deixar muito claro que hoje o celular é o computador e diante de um furto de um celular, de um dano, uma perda de um celular, é muito importante também que você tenha aplicativos para que permita que remotamente você bloqueie o aparelho, cancele ou até mesmo exclua suas informações. Então, uma pesquisa do usuário, ele vai conseguir encontrar bons aplicativos que, se instalados, aí vão garantir uma segurança adicional. Lembrando sempre, senha para acesso ao dispositivo. Nós temos uma lei em vigor no Brasil, que é a Lei Carolina Dieckmann, 12.737 de 2012, que pune a invasão de dispositivo informático. Então, aquele que apropriar-se do seu celular ou acessar ele indevidamente será punido criminalmente, detalhe, desde que o dispositivo informático tenha mecanismo de segurança. A partir do momento que você deixa o seu dispositivo informático sem uma autenticação biométrica, sem uma senha e alguém acessa indevidamente ele, além de você ter uma violação do seu dispositivo, da sua privacidade e dos seus dados pessoais, você não conseguirá tipificar a conduta desse invasor como crime, à medida em que o seu dispositivo estava desprotegido e a lei não protege o titular de um dispositivo que não tinha um mecanismo de segurança. Com essas condutas, sem dúvida alguma, nós aprimoramos e muito a nossa segurança e reduzimos o risco de sermos vítimas de crimes eletrônicos.
Dr. José Milagre, obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer ter você aqui no Rota Alternativa.
Eu que agradeço. O prazer é nosso. Fico sempre à disposição.
E o Rota Alternativa vai se despedindo. Fique agora com Blues via satélite da banda Graviola e o Lixo Polifônico. Até a próxima semana.
Mais uma vez as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam.
In a few moments we will take you to the Princeton Observatory at Princeton University.
Está sozinho aí.
Como é que deu essa porra? Alô?
Entediado com a televisão.
Tem alguém me ouvindo? Tem alguém aí?
A solidão depende de você.
Eu quero saber a sua frequência. Eu quero a onda que me leva até você.
Estão dizendo por aí.
Chegou a mais nova revolucionária forma de acabar com a solidão. Você recebe tudo em casa sem sair do seu sofá.
A solidão depende de você.
Nossas contas com benefício é garantido. O novo sincronizador de frequências psicotetivas funciona 24 horas via satélite. Com toda a comodidade dos 5 canais Telecine, banda larga, GPS, HD e tudo mais o que você precisa.
Todo meu sofrimento com total precisão.